Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala galera ligada no ChinaGate, aqui é Rodrigo Giraldelli para mais um ChinaCast, o podcast do ChinaGate, junto com o
Diego Salles.
Diego Salles, responsável pelo marketing aqui do escritório da ChinaGate. Para quem não sabe, nós estamos aqui, seu escritório que a gente trabalha, depois a gente podia fazer uns stories, né, mostrando.
É, vamos mostrar, né, na sequência.
Tá em reforma, a gente isso. Não tem todas as salas prontas, tudo, mas já tem algumas legais.
Mas tá ficando legal, tá ficando bonito.
Show, olha só. Essa é a continuação, é a parte 2 do ChinaCast Perguntas e Respostas. Se você não viu a primeira parte, eu penso que você deve pausar aqui e ir lá assistir a primeira parte, que já tem várias perguntas respondidas lá, muito legais, perguntas que nos fazem para os nossos times de vendas, marketing, suporte, comercial, operacional, para que sucesso do cliente e tudo mais. Então são várias perguntas que com certeza alguma delas ou algumas delas você já tenha perguntado. A gente faz bem descontraído, tá? O Diego vai perguntando, eu vou respondendo ali com a nossa experiência de mais de 1000 e lá vai cacetada, acho que umas 2000 importações. Depois de 2000 importações a gente tem algo relevante para compartilhar.
Com certeza, né?
Vai, Diego, manda bala.
Vamos lá, pessoal. Na sequência, essa é a 16ª questão, então vamos lá. Rodrigo, vou ser fiscalizado pela Receita?
Sim, sempre. Olha só, melhor do que sim sempre é justamente o processo de legalização, de nacionalização, de desembaraço aduaneiro, ele é essencialmente o processo de fiscalização da Receita, que pode ser eletrônico, quando dá o famoso canal verde, ou seja, tudo aquilo que foi informado no Siscomex, no Sistema de Comércio Exterior da Receita, a Receita entende que é verdade. É mais ou menos, Diego, como fazer a transmissão do declaração de imposto de renda. Você transmitiu, foi lá e pagou o imposto, acabou. Agora, de vez em quando, cai na malha fina, né? O que é a malha fina da importação? É o canal vermelho. Na verdade, tem o canal amarelo, que é uma conferência documental. Aí tem que apresentar a documentação original para o fiscal da Receita Federal. E o canal vermelho é uma conferência física. O fiscal da Receita Federal, ele vai lá, abre o container para ver se... fazer um cara crachar se o que está lá dentro é o que está na documentação. Então, sim, sempre será fiscalizado, mesmo que eletronicamente, num canal verde, a carga é liberada no mesmo dia ou no outro dia ali. Mas sempre, sim, haverá fiscalização na importação. Talvez quem nos fez essa pergunta pode estar falando assim: eu vou começar a importar, a minha empresa vai sofrer fiscalizações com uma espécie de retaliação? Não, isso não é verdade. Pode acontecer? Pode, mas não é porque você vai começar a importar, que provavelmente os dados da sua contabilidade não estão condizentes lá. Bem, na verdade, que eu acho que a Receita tem todos os nossos números lá.
Com certeza.
Na hora que eles
fizerem,
eles fiscalizam.
Os caras...
Nem eu e nem ninguém acho que sabe quais são os critérios.
Olha só, se você quiser saber mais sobre os canais de parametrização, tem um vídeo aqui para você. É só clicar aí e você vai ver tudo sobre o que o Rodrigo falou. Canal verde, amarelo, vermelho e cinza. Beleza?
Isso aí.
Rodrigo, como posso confiar que minha carga vai chegar?
Cara, é um procedimento, né? É um procedimento. Primeiro assim, você tem que entender que a maioria das pessoas são honestas e que a coisa tende a acontecer da forma correta.
Isso não é que vale, tende. Vale para o chinês também.
Vale para o chinês. Não é que tende. Assim, você é complicado, é burocrático, mas tem um passo a passo. Como tudo no Brasil, fazer contabilidade. Quem garante que você não vai levar multa? Ué, um bom contador, né? Quem garante que você não vai perder a sua carga? Ué, um bom trader que vai garantir o embarque, vai fazer a conferência ou vai contratar uma inspeção, vai embarcar e vai fazer aqui chegar, né? Agora, o processo comercial de compra e venda... só vou explorar um pouco mais a palavra. Ele falou garantir? Quem garante?
Isso. Como posso confiar?
Confiar
que minha carga vai chegar.
Confiar é isso mesmo. Do mesmo jeito que você confia quando você faz um pagamento para um fornecedor de São Paulo, como você pode confiar que ele vai pôr no correio ou vai pôr na transportadora? Ué, da mesma forma, relacionamento com o fornecedor. Só que na importação o processo é mais longo e tem mais etapas burocráticas.
E a distância entre o comprador e o fornecedor é muito maior, mas não deixa de ser uma relação comercial.
Relação comercial.
E o chinês quer, ele é honesto, ele quer vender mais para você.
Claro.
Ele tá ali para isso, né? Beleza. ChinaGate, vocês se responsabilizam se a carga chegar com defeito?
Sim. Se nós fizermos a inspeção, a gente garante. Inclusive, esses dias chegaram alguns alicates com defeito e a gente fez o reembolso para o cliente e pediu para ele descartar. Porque esse é justamente o nosso papel. Agora, se você comprar sem inspeção, que é um procedimento que a gente exige, aí o risco é seu. Tá? Então, assim, a gente está te ajudando e a gente fala, olha, faz a inspeção da carga para tirar a foto, saber se tá tudo ok. Uhum. Não, não quero. Quero economizar lá $300. Então tá bom, o risco é seu. Aí eu não garanto.
Isso, legal. Então vou colocar uma pergunta aqui no meio. Você já falou, mas vamos frisar aqui. Quanto custa uma inspeção de fornecedores?
Em torno de $300, $350 por agente, tá? Existem pessoas que fazem até 100, 150, $80 ali, mas a empresa que a gente contrata lá e que a gente confia fica mais ou menos nessa faixa.
Que é um parceiro já de longa data.
É, exatamente.
Show. E se o fornecedor não embarcar minha mercadoria depois do pagamento?
Então, a gente respondeu umas três perguntas relacionadas, né? Uhum. Então, primeiro, o fornecedor ele é confiável à medida que antes de fazer o pagamento você já fez a inspeção, você já verificou se ele existe ou não, se ele tem estoque, se ele garante esse tipo de entrega, entendeu? Mas se o cara for um filho da mãe, um safado e não embarcar, aí o processo é jurídico, tá? Se você tem esse tipo de desconfiança, antes de fazer o primeiro pagamento, eu já recomendo trocar o fornecedor. Ou se você quiser se garantir melhor, contrata uma trading na China para fazer os contratos de fornecimento na China. A gente pode fazer isso. E daí você vai ter, caso o fornecedor na China não entregue, a trading vai bancar a carga para você.
Show. Essa próxima pergunta é
Entenda-se trading como nós.
Isso.
Tá? A gente,
né? Nós temos esse serviço.
É.
Legal. Essa próxima pergunta é bem interessante e é uma pergunta que muita gente tem, assim, na realidade é um mito, a gente tem conteúdo sobre isso e tá meio que desvendando, mas ela ainda persiste. Precisa importar um container inteiro?
Não, errou!
Olha lá, Tereza, de novo a vinheta.
Não. Eu tô louco pra comprar, sabe, aquela mesinha de podcast, daí tem os efeitos.
Nossa, cara, deixa eu ficar
dando. Eu não achei, eu fui pros Estados Unidos, não achei.
A gente vai brigar aqui pra ver quem vai ficar dando os efeitos.
Fui em três lojas, eu não achei. Agora eu vou ver se eu consigo.
Legal, legal.
Olha só, é divertido, né, esse negócio de podcast.
Sim, é legal, porque é descontraído, é informal e tudo mais.
Então, não, cara, não precisa. É que o container inteiro, ele é o melhor aproveitamento do frete. Veja, você vai pagar hoje em torno de uns $1.800 para vir um container completo. Cara, se você colocar, ele cabe até 66, 67 metros cúbicos. Então, quer dizer, se você colocar 40 metros cúbicos de carga, é o mesmo preço. 50 é o mesmo preço. 60 é o mesmo preço, 67 é o mesmo preço. Então, se você lotar o container de carga, esses fretes eles vão ser diluídos em mais mercadoria. Logo, o custo unitário de cada item tende a cair. Agora, isso não quer dizer que você precisa importar. É que é melhor, porque você está comprando uma quantidade maior. O teu custo unitário vai ser inferior. Tá? Agora, pô, faz o teste. Tem gente, por exemplo, se você for importar, sei lá, bijuteria ou aviamento, nem faz sentido importar o container completo.
É muita
coisa.
Porque
vai dar $300, $400, $500 mil, né? Então você vai importar menos e a grande sacada é ver quanto custa para você e você comparar quanto custa comprar o mesmo produto no Brasil de uma outra importadora para saber se compensa você importar direto ou não. Ou até mesmo, caso não tenha esse produto disponível no Brasil em outras importadoras, quanto custa para você colocado na tua empresa em relação ao valor que você vai vender. Deu margem? Dá para ganhar dinheiro? Enfia o pé.
Show. E, Rodrigo, até uma pergunta minha, já no gancho dessa última questão. Existem situações onde nossos clientes pagam por um container inteiro, mas utilizam aí um quarto?
Tem.
Existem essas situações?
Não, tem duas formas, tá? Geralmente, se o cliente precisa de um quarto de container, vamos pegar um container pequeno, tá? Porque existem três tipos de container. O de 20 pés, que ele cabe 28 metros cúbicos de carga, tá? O de 40 pés, que ele cabe 56 metros cúbicos de carga, e o 40 pés High Cube, que ele é mais alto, que ele cabe até 67 metros cúbicos de carga, esse que eu falei ali.
Beleza, vamos colocar aqui os containers para ficar legal ilustrado para vocês.
Acho que tem até vídeo lá, tipo de container,
aqui
tipo
no,
de coisa.
É no vídeo, né? Não aqui agora onde a gente tá.
Tô brincando. Aqui, em algum lugar por aí você tá no vídeo, se não na descrição do podcast. Falando nisso, cara, eu vou fazer. Se você chegou até aqui, eu acho que você curte o nosso conteúdo. Vou pedir uma gentileza. A gente é bem ranqueado em Instagram, a gente é bem ranqueado em Facebook, a gente é bem ranqueado em YouTube, mas a gente não é bem ranqueado no iTunes. Então, se você tem a iPhone, está escutando isso no iPhone, faz um favor, uma gentileza, um pedido de amigo. Dá 5 estrelinhas lá para nós, ou dá algumas estrelinhas, faz um comentário lá, porque isso ajuda muito a ranquear na plataforma.
Ótimo.
Bom, feito isso, vamos responder. Se você... Vamos pegar um container pequeno, 20 pés, que dá 28 metros cúbicos. Se você for comprar um terço disso, vai ser quanto? 28, 14, 7 metros cúbicos. Um terço não, um quarto.
É 9. É. Um quarto é 7.
7. Então, nesse caso, você faz um embarque consolidado. A gente embarca a tua carga junto com outras cargas e tá tudo bem. Agora, se você for pedir metade, na verdade a conta é mais ou menos assim, ó, de 50 a 60% de um embarque consolidado, um embarque parcial, a gente chama de LCL, Low Container Loaded, vai custar o mesmo tanto que o container completo. Então assim, ó, você tem 28 metros cúbicos. Se você for embarcar uns 16 metros cúbicos, já compensa pegar o container completo, porque daí ele vem um pouquinho mais rápido do que consolidado e a carga não movimenta tanto. O risco de quebra por conta da falta de movimentação, ela é menor, então fica melhor.
Legal, sacada aí, hein, pessoal? Gostei,
sacada,
gostei
direto
disso.
Dos sacada... bastidores.
Boa, boa, mandou bem. Vamos lá.
Deixa eu finalizar. Menos da metade embarca consolidado. Metade para cima já pega o container completo, mesmo que ele vier vazio, porque vai ficar no mesmo preço.
Fechou, a regra é clara. Matou a pau. Peraí que eu me perdi. Nossa, essa daqui é bem interessante. O que é a China Gate?
Legal.
O que é a China Gate, Rodrigo Giraldelli?
Ó, o que é a vida? Não tem aquele, aquele programa Provocações lá na cultura do Marcelo Tassi? Você sabe ou não?
Sim,
ele
sim.
Tem essa pergunta pra todo mundo. As pessoas ficam boladas, né? O que é a vida? E eu pareço um pouco com o Marcelo Tassi, né? Eu tenho um óculos, não é esse não, mas se eu colocar aquele óculos menorzinho, fico meio parecido com o Marcelo Tassi.
Já rolou um comentários nas redes aí. É o Marcelo Tassi?
Rola mais o já, né? Do Wendel Carvalho, o Éder Carvalho, lá dos melhores do mundo. Mas tudo bem, né?
Vamos deixar também.
Pelo Marcelo Tassi. Olha só, nem sei, cara, qual é a pergunta. O que é a China Gate?
O que é a China Gate?
China Gate é uma empresa focada em ajudar você a importar da China para o Brasil através da sua empresa. Nós fazemos isso através de 3 formas. Gratuitamente, em conteúdos como este. Cursos com suporte e tira dúvidas, cursos pagos, e também através de consultorias, onde nós botamos a mão na massa e colocamos nosso time aqui, fera, para fazer tudo para você. Beleza? Então essa é a resposta formal. Uma resposta curta é, a gente é um trader, né? A gente é uma empresa intermediária que ajudamos você a importar do momento que você está agora até a chegada do teu container. É isso que é a China Gate. Na verdade, a gente tem 2 empresas, uma de educação e uma de consultoria, né? Então, nós temos cursos e consultorias para você que quer importar. A bem da verdade, assim, velho, se você quer importar da China para o Brasil, cola na gente.
Vem
você...
com nós.
Vem com a gente. Vem com a gente. Cola em nós.
Solução de ponta a ponta para você importar da China para sua empresa, com segurança e viabilidade, só na China Gate.
É isso aí.
Nossa, que lindo que ficou isso, hein? Ficou legal. Rodrigo, posso importar vários produtos de uma única vez?
Sim, normal. Só que daí eu recomendo, dá para fazer, só que daí eu recomendo você ir para a China, porque daí dá para escolher tudo lá muito rápido. Porque o problema de importar muitos produtos, são dois. Primeiro, escolher muitos produtos, dá mais trabalho para escolher. E depois embarcar, porque daí tem que alguém conferir a qualidade, tudo isso, pagar 10, 15 fornecedores. Então, dá para fazer a partir do Brasil? Dá, mas dá muito trabalho. O recomendável é ir para a China, que daí em uma semana a gente vai lá, coloca... Pessoal andando, falando com você em português, visita os fornecedores, a gente cuida de tudo e embarca para você, mas dá sim.
Isso, esse é um dos nossos serviços. Se você quer ir para a China e comprar grande variedade de produtos, embarcar tudo em um container só, a gente está aqui para te ajudar.
Yes.
Como encontrar fornecedores?
Ah, maneira mais rápida, Alibaba. Segunda, visitar a China. Feiras do setor, feiras multissetoriais como a Canton Fair. E atacados, como o Diu, o Enzou, o Taizou e todos os outros Zou aí que tem.
Legal. E a terceira é contratar a consultoria China Gate, brifar o que você quer e a gente cuida de tudo para você.
Boa.
Fechou.
O cara do marketing não deixa nunca escapar. Então aqui eu tenho um ar de professor, fico só explicando. Aí o cara fica, né?
Só fazendo CTA, tá né?
Certo.
Só fazendo CTA.
Tá certo.
Vocês não podem pegar fornecedores de outros clientes e passar para mim?
Não, porque você gostaria que eu passasse o teu fornecedor para outros?
Questão ética,
é
né?
Ética, é uma, não, uma eu não estaria que... no mercado se eu fizesse isso depois de tanto tempo, imagina.
Vamos já até para a próxima pergunta.
Pau.
Essa é rápida, não tem nem o que dizer.
Ética, né?
Né,
cara? Não tem o que discutir, né?
Agora, essa daqui. Rodrigo Giraldelli. Tem como colocar um NCM com imposto menor?
Não, porque é contra a lei. Justamente o que dá segurança da gente importar e não ter problema no porto é fazendo tudo certinho, né? Então, se você faz uma classificação errada, você pode, na melhor das hipóteses, pagar multa. Na pior das hipóteses, perder sua carga, entendeu? Então, não. Tem que fazer certinho e aprender a ganhar dinheiro fazendo certinho. Sabe o que acontece, Diego? Aí vai o insight no insight. A gente tem uma pressão muito forte, a gente comerciante, todo mundo, por preços mais baixos. Nosso cliente nos pressiona, mas tem um limite, entendeu? Qual que é o limite? O limite é a ética e os bons costumes e as leis. Então você tem que ser o maior eficiente possível, mas dentro das normas, né? Na verdade, o verdadeiro papel do empreendedor é esse, né? Cumprir a missão da empresa atendendo os seus princípios, né?
A minha avó tinha um ditado pra isso. O certo é certo e nunca sai caro pra ninguém.
Exato, cara. Então assim, ao invés de querer... Você quer fazer isso pra quê? Pra vender mais barato pro teu cliente, entendeu? Cara...
Ou pra vender no mesmo preço e lucrar mais.
É, cara, não é sustentável.
Não é. Tem que jogar o jogo, tem que fazer certo pra não ter problema. É. Quero que a minha mercadoria entre por Santa Catarina, pois lá o imposto é menor. O que você diz sobre isso?
Tem uns benefícios de ICMS em Santa Catarina. Inclusive, a gente tem parceiros lá, tradings, que fazem o desembaraço lá. E realmente, ICMS entra... É mais barato para tirar do porto. E alguns estados compensam, porque dá um fluxo de caixa melhor assim. Você retira do porto com menos grana, mas tem que pagar a diferença de ICMS depois. Em alguns estados não compensa, porque tem que pagar a diferença de ICMS na entrada do estado. Como Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. No momento que estou gravando este áudio, esse podcast, porque isso muda muito, tá? Mas em alguns casos compensa sim.
A próxima pergunta tem até a ver com isso que a gente falou, que é... Compensa abrir uma filial em Santa Catarina?
Se você tem menos que 3, 4 importações por mês, não. Se você tem daí para cima, pode compensar a depender da sua estratégia tributária e do seu mercado. Se você vende, por exemplo, o Brasil inteiro, então você pode, em alguns mercados, vender a partir da filial de Santa Catarina, né? Em outros, vender a partir da sua filial, onde quer que você esteja. Tem que fazer conta. Mas alguns clientes têm sim. Especialmente os que têm um volume grande e vende para muitos estados brasileiros.
Show. Boa resposta. Curti. Rodrigo, quero importar sem gastar com amostras ou inspeção. Será que dá certo?
Dá certo, mas meu pai falava isso aí. Tem mais sorte que juízo, entendeu? Pode dar certo, pode não dar, porque você tá em voo cego, né? Você tá... Mesma coisa assim, ó. Pô, você tá indo viajar por uma estrada que você não conhece, à noite, chovendo, aí você fala assim, cara, eu vou apagar o farol, entendeu? Só para ver aqui como é que é. Então, quer dizer, uma estrada que você não conhece, né? À noite, chovendo, aí você resolve tirar algumas ferramentas que justamente ajudam a te dar segurança. Apagar a luz, apagar o farol, entendeu? Você pode arriscar mais. Falou, cara, eu vou tentar dirigir sem as mãos no volante. Pode dar certo? Se for uma pista reta, não vier ninguém de encontro, pode. A chance de dar errado é grande.
Tá aí, né? Fica a deixa.
Você lembra do Top Gun?
Oh, com certeza, um clássico dos anos 90, né?
86, eu acho.
86?
É que passou, né? Que tinha uma defasagem na época.
Tem a sequência, né? Também, mas foi final dos anos 80.
Cara, Top Gun é um dos filmes que hoje eu nem tô assistindo TV e não tenho mais TV por assinatura, né? Só Netflix e tudo. Mas se tiver passando em algum lugar, eu não consigo. Forrest Gump, Top Gun.
De
Volta para o Futuro também.
Ah, se for começar a falar agora de filme...
Aí você lembra do... Você lembra de uma... O Tom Cruise, ele era o Maverick, né? Que era o piloto rebelde lá.
Sim, sim. E daí, fugia da base e tal, tinha uma puta moto.
E daí tinha o... Eu esqueci o nome dele agora, que era aquele de bigode, que era o que voou com o pai dele.
Não lembro.
Que era o melhor piloto lá, que era o instrutor dos Top Guns, né? E ele falou uma... Aí o Maverick foi lá e... Numa cena ele abateu o inimigo no teste, mas abaixo do teto mínimo que podia ser estabelecido ali. Aí eles estavam numa briga lá, levando uma chamada, e ele falou assim: Maverick, As regras do Top Gun servem para serem observadas e proteger a segurança sua e do seu companheiro. Não fuja dessas regras nunca, caso você queira prosperar nesse time. E eu lembrei disso. Falei, cara, tem um jeito de fazer as coisas. Tem um jeito... Eu nem sei porque eu tô falando isso também. Tá?
Não, mas tá legal, tá legal.
Assim, tem
tá legal.
Regra, tem um jeito
de
fazer.
Deu uma nostalgia aqui, sessão da tarde e tal.
Eu tô querendo assistir esse filme de novo. Eu tenho um DVD, cara, desse filme. Mas não tem lugar pra tocar mais DVD.
Cara, não fala isso.
Então, assim, existem as regras para serem observadas. Daí, assim, por economizar $300... $400, $500, a gente não quer seguir a regra. Aí você quer
pode perder uma grana alta
50
por causa disso.
Pau. Ou todo o seu dinheiro. Então, assim, cara, não é.
Joga o jogo, faz certo pra não ter problema. Não pensa no pequeno, pensa lá. Mais uma vez eu falo, pegando o gancho. Cara, pensa por quanto você vai vender, pensa em agregar valor no seu produto, em vender ele mais caro, com valor. E é isso, cara. Faz certo que vai dar tudo certo. E é isso. Rodrigo, o fornecedor dá garantia?
Dá, ele dá garantia. Aliás, tem que negociar com ele, né? A maioria dá. E daí ele já pode mandar as peças, por exemplo, eles têm lá um RMA ou uma estatística de, sei lá, 0,5% de defeito. Vamos colocar 1% para fazer conta de cabeça? Então, cada 100 peças ele te manda uma a mais. E você pode também comprar algumas peças a mais, você pode não vender todas as peças e deixar a reposição. E você pode também... Aí depende do produto. Se for máquina grande, então tem peça mesmo para conserto, né? Se for coisa pequena, manda... Mais produtos, né?
Esses dias eu tava trocando ideia com um cara sobre importação e ele me perguntou, era um amigo, e ele me perguntou, cara, como é que funciona a garantia? E eu falei justamente dessa questão, que em alguns casos o fornecedor bonifica com uma percentagem de produtos, né? Ele falou, mas como o cara vai saber a percentagem que deu defeito? Eu falei, cara, o cara vende pro mundo inteiro, ele sabe, tem esse número, ele sabe, uma produção em massa e tudo
aqui no
mais.
Brasil também é legal você fazer uma reserva técnica, né? Pra quê? Pra você dar um pós-vendas fera pro teu cliente. Uhum. Por quê? Pô, você é o responsável do seu cliente. Ah, deu produto na China, você não pode falar. Ah, a culpa é do chinês. Não, resolve para o teu cliente aqui. Então, você que está importando, coloca na margem e já resolve para o teu cliente aqui.
Isso. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Vamos supor aí que eu comprei 100 mil peças de um determinado produto e o fornecedor sabe que 1% do que ele vende dá defeito, ele bonifica com 1%, sim, que no caso são 1.000 peças. Como que essas 1.000 peças entram na Perform Invoice? Entram...
Tem que declarar.
Como
tem que declarar.
Isso?
Porque se tiver 100 mil peças e 1.000 peças a mais sem declarar,
tiver 101
é pau.
Mil.
É pau. O que a gente faz? Porque é uma boa pergunta, Diego. Porque geralmente ele não cobra isso.
Uhum.
Então você tem lá... Vamos fazer uma conta de cabeça. 100 mil peças, vamos supor que fica $1 por peça. Então você tem uma invoice de $100 mil, uhum, tá? E, só que ele está te mandando 1.000 a mais. Então o que você faz? Você pega $100 mil, que é o que você está pagando,
Divide por
101 mil. Então, não vai ser mais $1, vai ser lá 9, 90 e poucos centavos de dólar.
Show.
Daí ajustou o preço, o que você vai pagar é o mesmo, mas tá vindo mais quantidade, fica tudo certo.
Legal, essa era uma dúvida minha, cara, tá vendo?
Tudo legalizado.
Já tá aí, legal, bacana. A gente tá chegando no final.
Então, manda bala.
Vamos lá. Eu tenho R$30 mil, será que é viável importar?
Depende do produto. Nesse caso, 30 mil, tem que escolher um único produto.
Estratégia raio laser.
Estratégia raio laser.
Tá aqui, ó. Em algum lugar aqui nessa tela aqui, você vai ver você sobre estratégia raio laser.
O cara só tem uma bala na agulha. Então,
cara,
tem que
dar um tiro certo. É o sniper ali. Aquele momento, não pode perder.
É um produto aí que tem uma boa margem, no mínimo assim, o dobro, mas recomendável 3 vezes. Vende no varejo, sabe? E um produto que você conhece, eu tenho uma boa pesquisa, quanto que tá isso no americanos.com, no Mercado Livre, na OLX,
no Olist,
tudo. E aí dá para ir, entendeu?
A gente devia ter colocado estratégia sniper, né?
Pode ser. Né?
Mas agora já foi raio laser, já tá batizada, não dá para mudar
tá
o registro dela. Essa daqui é bem interessante, né? Até... Posso buscar meu produto no porto? E também tem muita gente que pergunta, e quando o produto chegar no porto, o que eu tenho que fazer?
Bom, são duas perguntas. Quando chega no porto, você tem que...
Em relação ao transporte, né? Quando chega no porto, o que eu tenho que fazer? Como que ele vai vir até
quando
a minha empresa?
Quando chega no porto, tem que fazer desembaraço aduaneiro. E quando está pronto no porto, tem que ser transportado para sua empresa. Dá para você ir buscar no porto? Dá, se for pouca coisa, né? E tem que fazer um cadastro ali de motorista para entrar no porto, tudo. Alguns portos não
Sério
deixam.
Que dá? Eu não sabia isso.
Dá.
Não sabia disso.
Alguns portos não, porque isso não é uma lei, isso é uma regra do terminal, tá? Então, existe ali alguns portos que não gostam que faz ou não deixa fazer, ou burocratizam tanto só para fechar com as transportadoras que já estão cadastradas. Aí tem uma reserva de mercado velada ali, né? Tudo mais. Mas você pode sim buscar. Agora, o que, que você tem que ver? É, o porto é um lugar... Se a sua mercadoria for cara, não faça isso, tá? Porque o porto é um lugar onde tem muito cabra safado olhando e tudo mais. Você pode ser assaltado, você pode... você pode ser abordado aí com seu carro, caminhonete, caminhão, depois que você sair do porto, se a sua carga for cara, porque é um lugar onde tem muitas pessoas ali. Então eu recomendo você fazer pela transportadora.
Via de regra, como é feito?
Quando o navio
chega, mercadoria nacionalizada.
Emite a nota fiscal de entrada por importação e contrata uma transportadora. A gente contrata, né?
Já tá no pacote.
Uma transportadora com seguro para tirar do porto e levar até a tua empresa, seja container completo ou compartilhado. Ou aeroporto também. Às vezes chega a dar 10, 15 volumes no aeroporto, também fazemos isso. É o que eu recomendo. Dá para ir buscar? Dá. Mas assim, só você morar na cidade ou muito perto, né? Uhum. E às vezes é um volume grande, né, cara? Então quem que vai carregar isso? Tem que ter chapa, tudo. Não é tua praia, né? Então...
É. Cara, é isso. Estamos chegando ao final de mais um ChinaCast, videocast ChinaGate também. A gente não sabe ainda direito. Foram essas as perguntas mais feitas para nossa equipe.
Show! E daí é o seguinte. Se você curtiu, faça só tudo que você tem que fazer agora. Like, compartilha. Talvez tenha uma pessoa aí que vai gostar. Você manda para ela, sabe?
Manda no grupo da família, grupos de Instagram de amigos.
Se você tiver perguntas para os próximos ChinaCasts aí, deixa aqui na descrição. Se você está vendo nas plataformas Spotify, Apple, Podbean, tudo, deixa uma avaliação e um review para nós, né? Para ranquear melhor. E se você precisar de qualquer apoio em relação à importação, entra no chinagate.com.br. Tem material gratuito, tem cursos pagos com suporte, tira dúvidas, e tem consultorias onde a gente pega na sua mão, faz tudo para você até a chegada do seu container. Tudo que a gente falou aqui, a gente pode te ajudar. Basta entrar em contato.
Fechou. E eu quero mandar um abraço especial aí para o pessoal, os brasileiros que moram nos Estados Unidos e nos ouvem lá. Bem
é
legal, sim. É, tem um pessoal que tá interagindo
que
no
legal,
WhatsApp.
Cara.
É, um abraço para vocês aí, continuem nos acompanhando.
Obrigado, você que mora nos Estados Unidos. Eu tava lá semana passada e adogo. Muito bacana, um forte abraço para vocês e até o próximo ChinaCast.
Valeu, pessoal, um abraço.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.